Olá, seja bem-vindo à Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a coordenadora da rádio, Suelen Costa. Olá, Suelen.
Oi, João.
E também o editor da Agência L, Marcelo Espinosa. Seja bem-vindo, Marcelo.
Olá, João. Muito obrigado.
Essa é a edição de número 118 do Redação Final. A gente começa falando das propostas aprovadas para reforçar o apoio à agricultura familiar e ampliar o atendimento aos alunos nas escolas públicas. No segundo bloco, a votação do projeto que busca prevenir acidentes nas estradas e reforçar a proteção aos animais. Na terceira parte do programa, o debate sobre o veto do governo ao benefício fiscal a bares e restaurantes que o Legislativo aprovou no fim do ano passado. Vamos em frente. Então, essa semana foi movimentada no Parlamento pelas votações de projetos de lei no plenário da Casa. Um dos destaques é uma iniciativa que busca criar uma nova medida de apoio à agricultura familiar. É o projeto de lei número 225 de 2020, que é de autoria do deputado Nilson Berlanda, do PL. Essa proposição foi protocolada na Casa em 2020. Ela buscava inicialmente ampliar esse apoio à agricultura familiar, prevendo que as compras de alimentos pelos estabelecimentos penitenciários de Santa Catarina deveriam prever uma cota mínima de 30% dos valores destinados à aquisição de alimentos deveriam ser empregados em compras de gêneros alimentícios produzidos pela agricultura familiar. Mas esse projeto, ao longo da tramitação, acabou recebendo emendas do deputado Maurício Scudillarc, do PL, e também do deputado Jerry Comper, do MDB, no sentido de ampliar essa medida proposta pelo deputado Nilson Berlanda. Com as emendas incluídas nas comissões e aprovadas no plenário, a medida foi ampliada dos estabelecimentos penitenciários para todos os órgãos e entidades públicas do Estado de Santa Catarina. E, além disso, a medida também foi ampliada no sentido de não contemplar apenas a agricultura familiar. O texto final aprovado prevê que essa cota de 30% deve ser destinada para aquisições não apenas da agricultura familiar, como também de pescadores artesanais e de empreendedores familiares rurais. Esse projeto de lei ele também prevê a possibilidade de que essas aquisições específicas dentro da cota podem ser feitas sem licitação, desde que os preços sejam compatíveis com os valores vigentes no mercado local. E a proposta também ela já estabelece os casos em que os órgãos públicos do Estado poderão deixar de cumprir essa cota. Por exemplo, no caso de não haver disponibilidade, oferta de alimentos da agricultura familiar para o estabelecimento que deseja realizar essa compra. Essa proposta, então, foi aprovada em plenário, mas ela ainda precisa receber a sanção do governador Carlos Moisés para virar uma lei aqui em Santa Catarina. E outra proposta que foi aprovada em plenário nessa semana diz respeito à criação de serviços de psicologia e também de assistência social nas escolas públicas do Estado, né, Sônia?
Exatamente, João. O projeto aprovado, de autoria da deputada Paulinha, que neste momento está sem partido, tem como objetivo que essas equipes de multiprofissionais de psicologia e de assistência social possam atender às necessidades e prioridades das políticas de educação. O texto determina que os profissionais deverão desenvolver ações para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, participação da comunidade escolar e atuando também ali na mediação das relações sociais e institucionais dos ambientes escolares. As iniciativas deverão considerar o projeto político-pedagógico da Rede Pública Estadual de Educação Básica. Importante salientar que essa proposta foi aprovada na forma de uma emenda substitutiva global elaborada pelo deputado estadual que está licenciado, Luiz Fernando Vampiro, do MDB, que hoje é o atual secretário de Estado da Educação de Santa Catarina. A proposta foi aprovada em plenário e agora segue para a sanção do governador para então virar lei.
Pois é, e vale observar que durante a votação dessa proposta no plenário, a autora do projeto, a deputada Paulinha, ela usou a tribuna para pedir o apoio dos demais parlamentares a essa iniciativa e também para falar do benefício que a presença desses serviços de psicologia pode ter para o ambiente escolar, para a educação e para os alunos aqui em Santa Catarina. Vamos ouvir o que disse a deputada Paulinha.
Um projeto amplamente discutido que trata exatamente de uma das áreas mais sensíveis na composição, na formação da educação, que é a psicologia. e eu penso que, fundamentalmente agora, depois da Covid, nós temos um papel estratégico nas escolas de reconstituir o ânimo dos estudantes que ficaram tanto tempo sem aulas, mas, mais que tudo, repensar, ressignificar a educação como um todo, o papel dela na sociedade e também na nossa vida pós-Covid, que começa a se edificar a partir de então. E a presença do psicólogo, ela vem justamente ao encontro desse propósito, de fortalecer esse pacto da criança com a educação, do jovem com a educação, num momento em que a gente tem tanto a enfrentar no que concerne a preconceitos, a situações de violência, enfim.
Esses dois projetos que a gente falou agora foram aprovados na sessão plenária da terça-feira, dia 22 de fevereiro. Essa mesma sessão também foi bastante movimentada por uma votação de um parecer que dizia respeito a um projeto sobre obrigatoriedade de vacina contra a Covid. Houve muito debate entre os deputados nessa votação, né, Marcelo?
Isso, João. Vários deputados se manifestaram. Esse projeto de lei de número 362/2020 é do deputado Gessé Lopes, do PSL. Esse projeto foi considerado inconstitucional pela Comissão de Constituição e Justiça, pelo relator Fabiano Daluz, por invadir competências do Executivo ao atribuir obrigações para o Poder Executivo. O parecer da CCJ foi aprovado por unanimidade pelos membros da comissão e, como prevê o regimento interno, o deputado autor pode recorrer do plenário da decisão da CCJ. E foi o que o deputado Gessé Lopes fez. Ele argumentou que o projeto dele visava proibir a vacinação compulsória contra a Covid. Basicamente, também proibindo o Estado de colocar obrigações aos cidadãos que eventualmente não quisessem se vacinar, restringir direitos dos cidadãos que não quisessem se vacinar. O plenário ficou bem dividido durante a votação e tivemos um placar de 15 a 15. O presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa, desempatou, a quem cabe desempatar a votação. Ele votou pela manutenção do parecer, ou seja, pelo arquivamento do projeto, por entender que a Comissão de Constituição e Justiça fez o seu papel, fez o seu trabalho. Porém, é importante a gente dizer que, mesmo com o arquivamento desse projeto, existem outros projetos de teor parecido, até mais específicos com relação à proibição do tal passaporte vacinal, do passaporte sanitário, em tramitação na Assembleia, projetos dos deputados Felipe Estevão e Ana Campagnolo, ambos do PSL, que estão sob análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente destaca a proposta aprovada nessa semana, que trata de prevenção de acidentes nas estradas. Então, outro destaque da semana no Parlamento é uma proposta aprovada em plenário que combina a prevenção de acidentes e a proteção aos animais. É uma iniciativa da deputada Paulinha, né, Marcelo?
Isso, João. Projeto de lei 47/2021, que basicamente altera o Código Estadual de Proteção dos Animais para proibir que animais sejam confinados ou amarrados a menos de 5 metros da margem das rodovias. Qual é o objetivo da deputada? Evitar casos em que animais invadam a pista e causem acidentes. A gente sabe que, além da morte do animal, esses acidentes costumam ser graves, com morte também entre os passageiros ou o motorista dos veículos. Portanto, é uma medida preventiva por parte da deputada Paulinha. O projeto foi aprovado aqui na Assembleia e agora vai para análise do governador.
E nessa semana, a Comissão de Saúde aqui do Parlamento se reuniu para discutir a questão da fila de espera de cirurgias eletivas na saúde pública estadual, né, Sueli?
Exatamente, João. O deputado Neudi Sareta, do PT, que é presidente da Comissão de Saúde aqui na Assembleia Legislativa, aproveitou uma audiência pública que sempre ocorre por uma questão constitucional, é prevista, que é a audiência onde a Secretaria de Estado da Saúde apresenta os dados do último, do terceiro, no caso, quadrimestre do ano passado. Essa reunião aconteceu, a Secretaria de Estado apontou os dados, falando que investiu o que exige a Constituição, que é 12%, nos gastos com a saúde pública. O deputado Sareta lembrou que o índice é menor do que os 15% que já foi aprovado aqui no Legislativo Estadual em 2016. E nesta reunião, os deputados, membros da Comissão de Saúde, questionaram a questão das cirurgias eletivas. Inclusive, o promotor de justiça que estava presente, Douglas Roberto Martins, ressaltou que hoje cerca de 140 mil catarinenses estão na fila por uma cirurgia eletiva. Entenda por cirurgia eletiva aquelas que não são de emergência, que não são de urgência, como cirurgia de catarata, cirurgias de garganta, trato respiratório, mas as pessoas necessitam, estão na fila, isso prejudica o dia a dia, a qualidade de vida desse paciente. A Secretaria de Saúde falou que tem um planejamento e que está conseguindo atender de forma mais lenta, mas ainda assim conseguindo fazer as cirurgias eletivas, e citou aí a realização de um mutirão que já atendeu 85 mil pessoas aqui no estado, mas que ainda não é o suficiente, muitas pessoas ainda aguardam, e os deputados, a bancada que estava ali, né, os membros da Comissão de Saúde cobraram esse posicionamento da Secretaria de Estado da Saúde. Na mesma reunião, na mesma audiência pública, o diretor superintendente, né, da Vigilância em Saúde da Secretaria, que é o Eduardo Macário, falou também sobre a questão da Covid-19 aqui no estado. Ele alertou que Santa Catarina ainda está com um alto índice de casos, principalmente no caso da Omicron, e lembrou que ela não é uma variante leve. Na verdade, ela atinge principalmente, segundo o Macário, os não vacinados. E essas pessoas estão realmente chegando a estado grave dentro dos hospitais, gerando aí toda aquela problemática da pandemia que a gente já sabe, que são os leitos ocupados, tirando vaga, né, de paciente, enfim. Então, a pandemia da Covid-19, a questão das cirurgias eletivas e também o que foi aplicado na saúde estadual tomou conta aí da audiência pública que foi realizada pela Comissão de Saúde no Legislativo Estadual.
Bom, e outro destaque da semana aqui no Parlamento foi a confirmação pela mesa diretora do calendário especial das sessões plenárias agora para o ano de 2022. A partir do mês de abril, a Casa deve realizar uma sessão extra por semana para que os deputados possam se dedicar às suas campanhas eleitorais na reta final do período eleitoral, principalmente no mês de setembro, sem prejudicar os trabalhos legislativos, né? A ideia principal é garantir que o número de sessões previstas para o ano seja efetivamente realizado e, ao mesmo tempo, permitir que os deputados façam a sua campanha eleitoral, percorram suas bases nas últimas semanas antes da eleição que está prevista para o dia 2 de outubro de 2022. Normalmente, conforme o regimento, a Assembleia realiza 3 sessões plenárias por semana, nas terças e nas quartas-feiras às 14 horas e nas quintas-feiras às 9 horas da manhã. Então, nos meses de abril, maio e junho, o Parlamento deve realizar uma sessão extra por semana, sempre nas terças ou nas quartas-feiras a partir das 10 horas da manhã. Isso é para compensar as 3 semanas do mês de setembro em que não haverá sessões plenárias, a primeira, a terceira e a quarta semana de setembro que não terão sessões, e também a primeira e a última semana de agosto que também não terão sessões plenárias. Lembrando, então, que esse calendário foi aprovado pela mesa diretora e pelo colegiado de líderes das bancadas, visando a eleição que ocorre no dia 2 de outubro. de 2022. O calendário eleitoral também prevê o segundo turno nas eleições para presidente da República e para governador do estado, caso necessário, para o dia 30 de outubro. E esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente destaca o debate sobre o veto do governo do estado a incentivos fiscais que haviam sido aprovados pelo parlamento no fim de 2021. E outro tema que mobilizou os deputados na semana foi a discussão sobre um veto do governo a partes de um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa no final do ano passado. O Poder Executivo retirou do texto a previsão de redução de impostos para bares e restaurantes, medida que foi discutida pela Comissão de Constituição e Justiça, não é, Marcelo?
Isso, João. Esse projeto foi encaminhado no ano passado pelo Poder Executivo e altera várias leis de natureza tributária que tratam principalmente de benefícios fiscais. Aqui na Assembleia ele recebeu emendas. E uma dessas emendas, um desses pontos relacionados a emendas, foi vetado pelo Executivo, que é justamente isso que você falou. redução da carga tributária de setor de bares e restaurantes, reduzindo a alíquota de 7% para pouco mais de 3% e igualando com a alíquota do estado vizinho Paraná. O executivo argumentou que não havia previsão no Confas para a realização desse benefício fiscal, que feria a lei de responsabilidade fiscal, além de não atender a grande maioria do setor, ficando restrito apenas a um setor formado por empresas maiores. Porém, o setor de bares e restaurantes protestou, está mobilizado, a associação que representa o setor procurou os deputados e, nesta semana, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado João Amin, que é o relator desse veto, apresentou o seu parecer pela derrubada do veto. O parecer foi aprovado por unanimidade pelos deputados e agora a recomendação da CCJ é que o plenário derrube esse veto, ou seja, que isso seja transformado em lei, que haja essa redução para o setor de bares e restaurantes, que reclama muito de ter ainda problemas em função da pandemia. Foi um dos setores mais atingidos com o fechamento realizado em função da Covid-19.
Bom, e essa questão dos prejuízos sofridos pelo setor de bares e restaurantes durante a pandemia foi um dos argumentos usados pelo relator, o deputado João Amin, do PP, na Comissão de Constituição e Justiça, para defender a derrubada do veto do governo do estado a esse benefício fiscal. Vamos ouvir o que disse o deputado João Amin.
É um setor aí que vem sofrendo durante 2 anos de pandemia. Eu fico imaginando um empreendedor, e eu vejo vários aqui, que no domingo ou na segunda-feira planeja a sua semana e sofreu durante 2 anos não sabendo se ia poder abrir no dia seguinte com produtos perecíveis. 68% dessas empresas estão endividadas. É um setor que representa 5% do PIB do estado.
Então, e existe essa mobilização grande por parte dos representantes do setor de bares e restaurantes. Inclusive, esse segmento tinha expectativa até que esse veto fosse levado à votação em plenário ainda nessa semana, depois da votação na CCJ na terça-feira pela manhã. No entanto, o presidente da casa, o deputado Mocir Sopelsa, do MDB, já sinalizou que a intenção dele é adiar essa votação para as próximas semanas, dando tempo para que haja um entendimento entre o parlamento, o governo do estado e o setor de bares e restaurantes, no sentido de encontrar uma solução para essa demanda dessas empresas e também conciliar essa ponderação que o governo do estado faz de que legalmente esse benefício não poderia ser concedido, uma vez que, no entendimento do Poder Executivo, essa redução do ICMS só pode ocorrer com o aval do Confas, esse grupo que é formado pelos secretários da Fazenda de todos os estados do Brasil. Então a expectativa é de que a discussão sobre esse tema ainda deve ser mantida, ser intensificada nas próximas semanas com essa busca de diálogo que a presidência da Casa deve promover entre o setor produtivo, o governo do estado e também os parlamentares aqui da Assembleia Legislativa.
João, é importante salientar que essa decisão do presidente da Assembleia Legislativa é na intenção de não simplesmente derrubar o veto e deixar uma situação fragilizada, que daqui a pouco não se concretize para o setor. E por isso ele busca essa saída que você citou.
Justamente, o presidente Sopelsa, ele observa que, havendo a mera derrubada do veto sem uma negociação com o governo do estado, há inclusive a possibilidade da Procuradoria do Estado recorrer com uma ação direta de inconstitucionalidade tentando derrubar essa medida. Então ele entende que o caminho do diálogo pode ser o mais adequado para buscar uma solução que contemple os interesses do estado e interesses do setor produtivo. Vale também observar que há tempo ainda para essas negociações, que ainda não há, por exemplo, um prejuízo até o momento para esse setor de bares e restaurantes, porque essa lei que prevê esses benefícios, ela só entra em vigor no dia 1º de abril de 2022. Bom, e o plenário da Assembleia Legislativa também deve votar nas próximas semanas um outro veto que teve a derrubada recomendada pela Comissão de Constituição e Justiça. No caso, é um veto do Poder Executivo a um projeto de lei complementar número 21 de 2021, de autoria do Tribunal de Contas, que trata da garantia da incorporação da gratificação de desempenho e produtividade aos rendimentos de aposentadoria dos servidores do órgão. O relator do veto na CCJ foi o deputado Milton Obos, do PSD, que recomendou a derrubada do veto, argumentando que essa incorporação da gratificação aos rendimentos da aposentadoria é legal, na opinião dele, com o argumento de que essa possibilidade ficaria restrita apenas aos casos dos servidores que alcançaram a aposentadoria já com direito à paridade remuneratória. E você pode acompanhar as informações sobre essas e outras discussões aqui na Assembleia Legislativa pelos nossos perfis nas redes sociais, né, Sônia?
Exatamente, João. A gente está no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube, @AssembleiaSC. E se você quiser interagir, tirar dúvidas, receber material atualizado das matérias que são produzidas aqui no Parlamento Estadual sobre projetos de leis e decisões tomadas aqui no Legislativo, você pode mandar a palavra sim por WhatsApp para o número de telefone 48 99960 1127.
Esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a coordenadora da rádio, Suelen Costa, e com o editor da Agência L, Marcelo Espinosa. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti e a edição de áudio de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!